Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br.
Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento TOTVS. Ontem o plano era otimizar a gestão da sua empresa hoje. Pois é, hoje já chegou. Que tal falar com a TOTVS? Acesse TOTVS.com.
Olha, a visibilidade bastante prejudicada na cidade de São Paulo por causa do intenso nevoeiro que nós temos em todas as regiões da capital. Por isso, vá com atenção. Por exemplo, o sistema Anchieta Imigrante, chegando em São Paulo, também tem muitos problemas de visibilidade no trecho da Serra e na interligação não há, por enquanto, operação comboio, mas a visibilidade prejudicada. Em termos de trânsito aqui em São Paulo, olha, o túnel Ayrton Senna, em seu sentido único, está congestionado em toda a sua extensão. E a 9 de julho, no sentido centro-bairro, parada da Estados Unidos até a chegada à Avenida Brasil.
Oito horas, um minuto e meio.
Repita.
8:01. Na tentativa de acalmar deputados e senadores, diante da crise econômica e política, Dilma Rousseff libera R$1 bilhão para emendas parlamentares.
O governo diz que está cumprindo a lei orçamentária e que os pedidos para compra de máquinas e equipamentos terão prioridade.
Os parlamentares chegaram a demonstrar indignação com a dificuldade em liberação de recursos.
Em outra ofensiva, a presidente Dilma vai se reunir com 27 governadores em busca de apoio contra as pautas prejudiciais ao União.
Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 68% dos policiais já tiveram colegas assassinados fora do expediente. O número é maior que os 61% que declararam ter conhecido agentes mortos durante o serviço.
A pesquisa feita com mais de 10 mil agentes de segurança de todo o país apontou ainda que 74% relataram ter sido vítimas de humilhação, além de 64% que disseram ter sido discriminados por serem policiais.
Médicos fantasmas do SUS são alvo das investigações em ao menos 9 unidades federativas.
Graças a um controle falho, os profissionais conseguem bater ponto e ir embora, além de registrar mais horas do que as trabalhadas.
Um médico chegou a registrar presença no dia em que estava na Europa e outro disse ter trabalhado 169 horas em uma semana, o que é, convenhamos, impossível.
Foram identificadas fraudes do tipo em Brasília, São Paulo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, Santa Catarina e Paraná.
Motorista é presidente de gráfica, que recebeu R$6.150.000 do PT na campanha de reeleição de Dilma Rousseff.
Apontada como a oitava maior fornecedora do partido, a empresa não tem funcionários registrados e levantou suspeitas da Justiça Eleitoral.
Para o TSE, a rede SEG Gráfica e Editora de São Paulo, que segundo o PT produziu folders da campanha, não tinha estrutura para prestar os serviços.
Vivaldo Dias da Silva, que em 2013 recebia R$ 1.490, disse ser sócio e motorista da empresa.
É só uma observação. Ele disse, esse senhor que ganha 1.300, que ele gosta de trabalhar, por isso que além de sócio, ele também exerce a função de motorista. Então é uma espécie de staknovista, para a gente lembrar a antiga União Soviética. Claramente são notas frias. Eu só espero que o Tribunal Superior Eleitoral examine essas contas, porque essas notas são frias, teve dinheiro de propina que virou doação. Eu espero que o senhor Dias Toffoli, que preside o TSE, ele haja como um magistrado e não como um ex-militante petista.
Fundação ainda não começou a reforma no auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina em São Paulo, 20 meses depois do incêndio.
No começo de 2014, a empresa Tecon AQ foi contratada ao custo de R$ 750 mil para restaurar o concreto danificado pelo fogo.
A empreiteira largou a obra dias depois, alegando que a área de trabalho era maior do que a prevista no edital.
Uma nova licitação, que prevê aumento da área reformada, será aberta nesta semana e custará R$ 6.500.000 ao governo estadual.
O governo federal consegue baixar os juros de compra de 36 caças da Suécia.
As aeronaves militares Gripen de nova geração vão custar US$ 5.400.000 e devem ser entregues até 2024.
O acordo fixou a taxa de juros em 2,19% ante os 2,54% que tinham sido estipulados em 2013.
Segundo o ministro da Defesa, Jax Wagner, o contrato de financiamento deve ser assinado em até 12 dias.
Prefeitura de São Paulo concluiu menos de 20% das creches e escolas do ensino infantil prometidas para 2014, diz o TCM.
Relatório do Tribunal de Contas do município mostrou que a gestão entregou 20 das 124 unidades previstas.
O órgão ressalta, no entanto, que a Prefeitura de São Paulo criou 14.800 vagas para crianças até 5 anos e superou a meta de 8 mil.
A gestão de Fernando Haddad informou que abriu 46 mil matrículas no ensino infantil desde 2013 e que já entregou 75 unidades nesse período.
É, o prefeito que faz que é experimental, né? Vamos lembrar que ele, a Marginal, ele diz que é tudo experimental. É um prefeito de experimentos. Porém, vamos pegar um caso concreto, senhor Alcaide. Prometeu, segundo o TCM, 124 creches para esse ano. Entregou 20. Isso é terrível. O senhor não imagina que o senhor veio de cima. Trabalhou, acho que com muita idade, sempre foi um, né, filhinho de papai, não sabe o que é o trabalho, não sabe o que é o esforço, não sabe o que é morar na periferia, pegar três condições para ir trabalhar, voltar, não sabe onde essas pessoas, a maior parte dos cidadãos paulistanos, podem deixar seus filhos para trabalhar. E que vida é essa? Portanto, eles dependem das creches. Isso daqui é um crime contra os paulistanos, né? E isso é um crime. 124 creches, o senhor entrega 20. E gasta na Avenida Paulista, e até hoje o senhor não me disse, eu quero saber, R$ 45 por centímetro, que eu peguei o valor, divulgado em todo lugar, que a prefeitura não desmentiu, e a extensão, 2,7 quilômetros, que a prefeitura não desmentiu, dividir uma coisa por outra, qualquer um sabe dividir, acho que até o senhor, que trabalhou tão tarde, sempre com filhinho de papai, dá R$ 45 o centímetro. Para isso tem dinheiro, agora para as creches, para os pobres... Aí não tem dinheiro. Das 124 prometidas, o senhor entregou 20. Grande prefeito. É um prefeito experimental.
8:08.
Repita.
8:08.
Agora vamos para o aeroporto de Congonhas. Ellen Brown.
Aeroporto de Congonhas, que está lembrando o Salgado Filho, viu? Meses de junho e julho sempre dá uma fechada. Ficou fechado essa manhã novamente por causa do nevoeiro. E agora foi reaberto, no entanto, está operando somente por instrumentos. Ele chegou a fechar para pousos, na verdade, na manhã de hoje, por causa desse nevoeiro, que ainda é forte em toda a cidade. Agora que está reaberto, operando por instrumentos, tem 21 voos previstos para essa manhã. Destes, 4 estão cancelados. No entanto, a gente não vê agora, aqui no painel do aeroporto de Congonhas, nenhum atraso por enquanto.
Agora você, Thiago Muniz.
Nevoeiro forte também na região central de São Paulo, onde está uma das agências mais movimentadas do INSS na rua Coronel Xavier de Toledo, que não presta atendimento, somente exames médicos, perícias médicas que já estavam previamente agendadas. Qualquer outro tipo de atendimento não está sendo realizado em virtude da greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, da Previdência, que ocorre já há 3 semanas. No estado de São Paulo, 65% das agências da Previdência são afetadas de alguma maneira pela greve. Dos 264 estabelecimentos, 133 realizam atendimento parcial e 40 estão completamente paralisados. É esperado para esta semana novos encontros entre o Ministério da Previdência e do Planejamento com os servidores em greve para tentar dar um fim a essa paralisação que nós já reportamos aqui no Jornal da Manhã, quando ela alcançou 10 dias, afetando ainda gente que tinha uma marcação para os dias que compreendem esse período de greve e acabam não conseguindo ser atendidos. O número é menor, é verdade, muito pequeno de pessoas que acabam vindo aqui e não tendo o atendimento, porque estavam desavisados, mas de qualquer maneira afeta todo mundo que precisa desse serviço, afeta este trabalhador. A Previdência pede que as pessoas que têm atendimentos marcados para este período de greve recorram ao telefone 135-135, liguem e tentem fazer o reagendamento, mas é claro que não é a solução ideal. A gente sabe que quem depende do serviço do INSS precisa do atendimento e os servidores continuam em greve, 65% das agências do estado de São Paulo afetadas de alguma maneira por esta paralisação.
Tiago, só uma questão rápida. Três semanas de greve, milhares e milhares de pessoas prejudicadas. Aí mandam ligar para o telefone do INSS para remarcar, só Deus sabe quanto. Como se fosse possível, né? Os problemas de saúde, os problemas de família que precisam ser resolvidos e de tramitar aposentadoria, etc. tal, no INSS. Tem alguma perspectiva de final de greve, de negociação, em suma, que o prejuízo nunca é dos funcionários e nem é do Estado, o prejuízo é do cidadão. Tem alguma perspectiva de esse movimento se encerre ou que haja uma negociação efetiva entre Estado e funcionários?
Justamente, professor, para esse, entre hoje e amanhã estão marcadas reuniões. Nesta quinta-feira deve ocorrer um encontro com o representante do Ministério do Planejamento e da Previdência para que tente dar um fim a essa paralisação que já é bastante aguda. Nós temos depois que aguardar até assembleias estaduais, mas há perspectiva de aumento de negociação nesta semana.
Agora a informação com Renata Perobelli.
Ouvintes do Jornal da Manhã, e com a inflação, as donas de casa estão tendo muitas dificuldades para fazer as compras, não apenas as donas de casa, mas todos os consumidores. Os super e hipermercados e também lojas de atacarejo, que são aquelas lojas que vendem no atacado, mas também em quantidades menores ao varejo, registram agora o maior movimento, do dia 28 até o dia 11. Todo mundo recebe o salário e corre para fazer as compras. Nós vamos conversar agora com uma consumidora num clube de compras que explica como está fazendo para render o dinheiro.
Procuro as ofertas e compro menor quantidade, procurando ver se abaixa, que não está acontecendo.
Que nem agora a senhora está aqui num clube de compras, tem também atacarejos aqui próximo. A senhora busca esses locais?
Busco e pesquiso nos supermercados. Os mercadinhos de bairro, às vezes, têm preços melhores do que os grandes supermercados.
Então fica a dica.
Fica a dica. Procure perto de casa.
É isso aí, procure perto de casa. Agora tem que ter tempo para pesquisar tudo, mas dá para fazer economia. Daqui a pouco a gente volta.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Caçula de Pneus, a oficina do seu carro. A número 1 em serviços automotivos. Ligue 3040-6464.
8 horas 13 minutos.
Repita.
8:13.
Seu carro tá balançando, sem controle, saindo de lado nas curvas? Xiii, é amortecedor. Olha só, a Caçula de Pneus tá com uma super promoção de amortecedores a preços imbatíveis em até 12 vezes. Troque agora. Acesse caçuladepneus.com.br, ligue 3040-6464 ou confira nas lojas. Caçula de Pneus, a número 1 em serviços automotivos. Sua revendedora oficial Pirelli.
Caçula de Pneus.
Todos juntos fazem um trânsito melhor.
Julho é o super mês de aniversário da Loja 100.
Venha fazer a festa.
TV AOC LED de 40 polegadas, Full HD e conversor digital, na Loja 100, só R$ 1.390 à vista. Ou em 10 de R$ 139 por mês sem juros. É isso mesmo. É a sua TV AOC LED de 40 polegadas, Full HD e conversor digital, por apenas 10 de R$ 139 por mês sem juros, no carnê ou no cartão. Loja 100, a menor prestação do Brasil em toda a linha.
Super mês de aniversário Loja 100.
Compare,
comprove e aproveite.
Falta pouco para os Jogos Rio 2016. Chegou a hora de levar o mesmo espírito olímpico que os atletas carregam no peito para sua vida. Estamos falando da excelência para buscar a perfeição, da determinação para lutar pelo que você acredita e do respeito que pode ser demonstrado por palavras e atitudes. Somos todos atletas do dia a dia. Somos todos BRA.
Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016.
Visite Campos do Jordão e conheça o Market Plaza, o mais completo shopping de inverno do Brasil. No Market Plaza você tem 72 lojas e um completo food hall, com 22 food trucks e food bikes. Campos do Jordão Market Plaza, até 2 de agosto. Não perca.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Oferecimento, Tóquio Marine Seguradora. Para proteger de verdade sua empresa, faça um seguro Tóquio Marine Empresarial e toque seus negócios com mais tranquilidade.
O Eixo Norte-Sul está com congestionamento agora no sentido Santana Aeroporto, desde o viaduto Santa Efigênia até a Praça da Bandeira. Mas há um outro ponto também nesse Eixo Norte-Sul que traz a lentidão desde a Avenida do Estado até a chegada ali ao Vale do Anhangabaú. A ligação do Oeste-Oeste no sentido Penhalapa, parado desde Alcântara Machado até o acesso para 23 de maio. Avenida João Dias, na Zona Sul de São Paulo, desde a João Dias, da ponte João Dias até o término da ponte, que é a ponte inteira e mais o acesso para a avenida também. E a lentidão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes Marginal, desde a Avenida Miruna até a Avenida Santo Amaro.
Oito e dezesseis.
Repita.
8:16.
Denise Campos de Toledo.
José Val, como já era mais do que esperado, apesar de toda a circunstância negativa que a economia brasileira está, o Banco Central, o Copom, Comitê de Política Monetária, aumentou a taxa básica de juros pela sétima reunião consecutiva. Agora nós temos a taxa em 14,25% ao ano. É a maior taxa desde 2006 apenas. Isso com a previsão de uma recessão da economia brasileira de mais de 2% este ano. Nós vamos falar sobre isso agora com o economista e consultor Paulo Rabelo de Castro. Doutor Paulo, bom dia.
Bom dia, Denise. Um bom dia para todos os ouvintes da Jovem Pan no Brasil inteiro.
O senhor acha que será eficaz, pelo menos do ponto de vista de controle da inflação, esse aumento todo dos juros?
Denise, os juros são um remédio amargo e que, no caso, está indo para a barriga errada, porque quem mais está recebendo o impacto desse remédio terrível é o setor privado, cuja inflação, isso pouco se divulga, não gira além dos 5% ao ano, em outras palavras. O setor privado brasileiro, inclusive o reajuste de salários do Brasil, já não ultrapassa uma marca muito próxima ao centro da meta da inflação. O que está pressionando a taxa de inflação são justamente os preços comandados pelo governo. E como o governo ele é insensível ao processo de taxa de juros, o gasto público também não responde à taxa de juros, esse remédio, na realidade, está funcionando apenas para liquidar com a atividade econômica, provocando mais recessão portanto, uma reação negativa que prejudicará a economia brasileira, não só esse ano, como no próximo.
E o Banco Central já passou o recado que vai manter os juros neste nível por um tempo prolongado.
O que é muito ruim, né, Denise? Porque esse remédio é como se fosse uma quimioterapia que é mal aplicada. Vai, repito, para a barriga errada e para o doente errado. É o governo, com o seu gasto público, esse sim que está crescendo em certos itens de custeio até 16% ao ano, em completo desacordo e até em afronta à recessão e à economia que o setor privado está fazendo, é isso que nós precisamos deixar claro para a opinião pública brasileira. O excesso do gasto público não pode ser combatido com o aumento de taxa de juros, até porque isso é um contrassenso. Nós todos também sabemos, embora a população às vezes não fique avisada, que quando a gente anuncia, como na Jovem Pan, o governo subiu a taxa de juros, não só sofre o comércio, lojista, o financiamento de todos os bens de consumo, do automóvel à geladeira, ao liquidificador e todas as atividades produtivas, sofre também o próprio brasileiro como contribuinte, porque ele vai ter que pagar o encargo financeiro da dívida pública através dos seus impostos. O ministro da Fazenda sai correndo no dia seguinte para aumentar impostos, contribuições de toda a natureza, catando toda a moeda que ele pode para cobrir o quê? O encargo financeiro decorrente do aumento da taxa de juros. Ou seja, o primeiro a pagar a conta é o próprio contribuinte através do aumento dos encargos financeiros, que já chegaram em 12 meses a 400 bilhões, não é milhões, é bilhões, o que corresponderia no único ano ao gasto de 15 Copas do Mundo num ano só. Eu vou repetir porque esse número é completamente maluco. Nós nos preocupamos muito com os gastos da Copa do Mundo, com todos os gastos em 12 capitais. Pois bem, Denise, apenas para rolar os tais encargos da dívida pública, não para pagar a dívida, só para cobrir o serviço da dívida, nós gastamos 15 Copas do Mundo no ano só. Isso não tem nenhum cabimento. E é essa política econômica que governa o Brasil.
Então, Paulo, para fecharmos rapidamente, como é que o senhor vê o rumo da economia brasileira daqui para 2016? Alguma chance de algum respiro?
Nenhuma, a não ser que houvesse uma janela de oportunidade da sociedade brasileira que deve se manifestar de novo nos próximos dias e cujo empresariado, através do Movimento Brasil Eficiente, por exemplo, que nós coordenamos, vem buscando conversar com as autoridades, não só o ministro da Fazenda, como os demais ministros e o Congresso Nacional, no sentido de estabelecer um compromisso político em que o governo comece a adotar medidas mais ousadas, mais eficazes e menos baseadas em taxa de juros, mais baseadas num controle do próprio governo. Se houver sensibilidade para esse compromisso, tenho certeza que o Brasil, já em 2016, pode mostrar a retomada que nós todos desejamos. É um grande país, com uma grande população, uma população disposta a trabalhar, mas está se cometendo um equívoco, um erro, e até uma irresponsabilidade, porque enquanto se digladiam as forças políticas no Brasil pela ambição do puro poder, a economia brasileira afunda e com ela afundam os empresários e a população trabalhadora do nosso país.
Nós ouvimos o economista e consultor Paulo Rabelo de Castro. Doutor Paulo, muito obrigado e um bom dia.
Um bom dia, Denise.
8 horas 21 minutos.
Repita.
8h21, esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Caçula de Pneus, a oficina do seu carro, a número 1 em serviços automotivos. Ligue 3040-6464.
Ouviu? Frear com segurança é essencial no seu dia a dia. E a Caçula de Pneus tem uma super promoção de pastilhas e discos de freios a preços incríveis em até 12 vezes. Isso mesmo, freios a preços incríveis em até 12 vezes. Passe na Caçula, faça sua troca e ande tranquilo. Então acesse caçuladepneus.com.br, ligue 3040-6464 ou confira nas lojas. Caçula de Pneus, a número 1 em serviços automotivos. Sua revendedora oficial Pirelli.
Caçula de Pneus.
Todos juntos fazem um trânsito melhor.
Novo plano diretor, bolsas instáveis, câmbio oscilante. Investir em imóveis é uma forma segura e inteligente de proteger seu patrimônio. O Estadão reuniu as maiores imobiliárias do país para trazer até você as melhores ofertas do mercado. Apartamentos, estúdios, casas, terrenos e escritórios na Grande São Paulo, litoral e interior. Tijolo Moeda Forte, o momento é agora. Acesse imovelnoestadão.com.br.
Piolhos e lendas, a solução é Escabim. Escabim é um tratamento simples e seguro para acabar com o incômodo da coceira. Escabim, o fim do piolho.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O clássico ganhou um toque de rebeldia. Novo Classe C, um carro que reúne inovação numa mistura de tirar o fôlego. Seu design agressivo, tecnologia e acabamento superior, agora com condições imperdíveis. Mercedes-Benz C180, com entrada de 60%, mais 24 parcelas e taxa zero. IPVA e as duas primeiras revisões grátis. Vá hoje mesmo até uma concessionária Mercedes-Benz e saia dirigindo o carro dos seus sonhos. Acesse caltabiano.com.br, a única há 90 anos no mercado. Na cidade somos todos pedestres.
Na Jovem Pan, Minuto Turismo. Oferecimento CVC. Na CVC, momentos que valem muito, custam pouco. CVC, sempre com você.
Olá, ouvintes de Minuto Turismo. Meu nome é Silvio Cioff e o assunto da hora para o turismo norte-americano é o trem de alta velocidade All Aboard Florida. Em 2017, esse trem expresso estará ligando as cidades de Orlando e de Miami em menos de 3 horas. Novas informações sobre o trem foram divulgadas durante o evento IPW, que teve lugar em Orlando. Conectável a outros meios de transporte, tais como serviços de van do tipo shuttle, alocadoras de automóveis e mesmo as ciclovias, o trem All Aboard Florida terá no seu interior grandes espaços para bagagem e também facilidades e infraestrutura para quem embarca com sua bicicleta. Outra promessa para o novo trem é ter internet de alta velocidade. Seus construtores dizem que ele poderá substituir a circulação anual de 3 milhões de veículos. Fique de olho, é só para 2017, mas a partir de então, esse trem expresso da Flórida pode realmente encurtar em horas o caminho entre Orlando e Miami.
Ainda não sabe o que escolher de presente para o Dia dos Pais? Nesta data especial, surpreenda com o Vale Viagem CVC. Vai ser impossível errar no presente, afinal é o seu pai quem vai escolher. Ele pode trocar o cartão Vale Viagem CVC por pacotes nacionais e internacionais, aluguel de carro e muito mais. Você escolhe o valor e o seu pai escolhe o que ganhar. A partir de R$ 200 e em até 12 vezes sem juros. Vá a uma loja CVC, acesse o site ou consulte seu agente de viagens. CVC, sempre com você.
9h26. Ou melhor, 8h26.
Então repita.
8h26.
E agora uma boa notícia. Vacina contra a dengue pode ser mais eficaz em pessoas a partir dos 9 anos de idade. Esta é uma das conclusões de estudo da farmacêutica francesa Sanofi Pasteur, que já enviou à Anvisa os documentos pedindo o registro do imunizante. Segundo o artigo publicado nesta semana em uma revista especializada em medicina, se for aplicada a partir dos 9 anos de idade, a vacina pode proteger 66% da população. E ainda melhor para imunizar pessoas que já tiveram a doença. A empresa espera disponibilizar essa vacina no mercado a partir de 2016. E pelo menos outros 3 projetos envolvendo o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz também buscam criar vacinas contra a dengue. É sempre bom ouvir uma boa notícia.
Use tudo que a vida tem de bom.
Use Elo.
Use tudo que a vida tem de bom.
Use Elo.
Vou sair e usar o que a vida me dá. Sempre com Elo eu vou curtir. Comer com os amigos, cantar e dançar. A vida é muito linda, é só saber aproveitar. Use tudo que a vida tem de bom.
Use Elo.
Use tudo que a vida tem de bom.
Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo.
8h27.
Repita.
8h27.
Espaço para Danilo Oliveira.
A Justiça Federal do Paraná aceitou a denúncia do Ministério Público contra o presidente da construtora Andrade Gutierrez e mais 12 pessoas. Na decisão do juiz Sérgio Moro, o empresário Otávio Marques de Azevedo é ligado diretamente às discussões para o pagamento de propina. Ele é acusado de articular os repasses para o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, junto ao suposto operador Fernando Soares Falcão, o Fernando Baiano. Segundo os procuradores, o operador também atuava junto ao doleiro Alberto Youssef na lavagem do dinheiro. 3 diretores da Andrade Gutierrez foram incluídos também na ação penal. No caso do ex-diretor de serviços da estatal Renato Duque, os pagamentos eram feitos por outras pessoas, como o operador Mário Góes. O ex-gerente Pedro Barusco, funcionário de Duque, também se beneficiava da mesma forma. Andrade Gutierrez responderá pelas irregularidades nos contratos de execução de serviços da refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais. Nesse acordo, os 2 ex-diretores teriam recebido 3% do valor total do projeto. A quantia é apontada ainda nos contratos da Petrobras com a empreiteira nas refinarias de Landulfo Alves, na Bahia, e Paulínia, no interior paulista. O esquema foi praticado em outros 7 contratos citados pelos procuradores, entre eles o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de BIM, a máquina de cartões que aceita as principais bandeiras.
8h29 agora.
Repita.
8h29.
Ouvinte conectado, Jovem Pan Viber. 567.000, 7.000.
Os ouvintes participando aqui, nós estamos com alguns problemas na chegada do áudio, na qualidade do áudio que está chegando aqui, estão chegando um pouco cortados. E eu vou passar 2 mensagens de ouvintes que nos passaram aqui. Por exemplo, Júlio César disse que as poucas bicicletas que trafegam pela Xavier Toledo fazem em altíssima velocidade. que não há respeito a semáforos, faixas de pedestres ou calçadas. Imagina o risco para o ponto de táxi no meio da via. Esse é o ouvinte Júlio César. Temos também o ouvinte Denilson dizendo que não consegue entender. Inaugura-se a ciclovia e fecha-se a avenida para os demais meios de transporte. É em referência à inauguração que vai ter na Bernardino de Campos e o fechamento da Paulista. Ora, a ciclovia não é para integrar os meios de transportes? 56.7000 é o Viber da Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú. Itaú, patrocinador oficial do Rock in Rio.
8:30.
Repita.
8:30.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
E hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2015, inverno brasileiro, 13 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros, placas finais 7 e 8. A Jovem Pan está no ar. O mundo está ligado.
Repita. 8:31.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. 130 emissoras em cadeia, cobertura para mais de 1.500 cidades e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado. Nas vozes de Antônio Freitas, Leonardo Miller, sonoplastia Reginaldo Lopes, coordenação Diego Castro. Principais destaques do Jornal da Manhã. Este é mais um capítulo vivo da história.
Com escândalos de corrupção, confiança no Congresso é maior que em Dilma Rousseff.
Pesquisa do Ibope deve indicar queda abrupta na credibilidade dos políticos.
Justiça do Distrito Federal nega pedido de José Dirceu para viajar no Dia dos Pais.
O ex-ministro, condenado no processo do Mensalão, pretendia ir a Vinhedo, no interior paulista.
Tudo indica que o ex-ministro deve se deslocar e vai morar um tempo em Curitiba, viu?
Júlio Camargo acusa Eduardo Cunha de agir com a lógica da gangue.
Segundo o ex-executivo da Toyo Setal, o presidente da Câmara acredita em triunfar pela vingança, intimidação e corrupção.
Na contramão do resto do mundo, a população brasileira deve encolher até 2100, diz a ONU.
O Brasil cairá do 5º para o 13º lugar no total de habitantes. Já o planeta ganhará quase 4 bilhões de pessoas.
Essa é uma ótima notícia. O Brasil teve um período que era muito interessante ter crescimento demográfico. No meu caderno, porque antigamente, nos anos 60, no verso do caderno tinha o mapa do Brasil, tinha uma poesia, agora tem uma dupla sertaneja e tal. Bem, ou a Valesca Popozuda. Mas ele sempre tinha o mapa do Brasil e a população e o crescimento demográfico, com orgulho, era colocado em 3% ao ano. São Paulo tinha orgulho de ser a cidade que mais crescia no mundo. Então havia aquela questão do inchamento tal. Isso é muito positivo para o Brasil, através da conscientização das famílias, e hoje as famílias elas são N vezes menores do que eram no passado recente e tal, e essa é uma boa notícia para o país, ou seja, né, a população crescia em um ritmo muito, muito, muito alto e tal, esse era um problema. Vale lembrar que outros países, como a Índia, vai suplantar a China em população. Olha a tragédia, aquela política chinesa tão criticada e tal, mas havia razões dentro da China para que tivesse só um filho. Claro que tem toda uma repercussão daquele, quando nascia meninas, etc. Tudo isso que a gente já sabe. Mas o que interessa é que se conteve aumento populacional na China, algo que não ocorreu na Índia.
Eu vou fazer excitar a inteligência dos nossos ouvintes, e isso a gente sempre diz aqui, é o ouvinte mais inteligente do rádio, da sociedade brasileira, é da Jovem Pan. Nunca, a gente sempre noticia o aumento populacional à medida que os anos caminham, né? O primeiro bilhão, parece que foi de habitantes, foi 1850. Agora anuncia-se para não sei quando mais 4 bilhões. Mas nunca se fez o negócio ao contrário. O encurtamento da população para trás. tinha 1 bilhão em 1850, vai reduzindo, chega a 500 milhões, a 100 milhões, a não sei o quê. Será que vai chegar em Adão e Eva? Parece que sim, né? Isso é uma homenagem aos metafísicos, os que acreditam além do mundo físico.
Prefeitura de São Paulo estuda fechar a Avenida Paulista para carros em mais um domingo, em 23 de agosto.
Nesse dia serão inaugurados 800 metros de ciclovia na Avenida Bernardino de Campos.
Continua a obsessão da Prefeitura pela Avenida Paulista. É uma questão freudiana do prefeito que tem de ser resolvida consultando, por exemplo, um bom terapeuta, porque... É porque a Paulista, as zonas, vai na Zona Leste, prefeito, ande, saia do gabinete, conheça a cidade que o senhor supostamente administra. Vai na Avenida Água de Aia, por exemplo. Que lugar tem de lazer na região? Por que não fecha 2, 3 quarteirões daquela avenida durante um período, por exemplo, no domingo? Por que essa obsessão freudiana pela Avenida Paulista?
Apartamento do ministro da Secretaria de Comunicação Social é furtado em São Paulo.
Foram levados computador, televisão, celulares e outros pertences do imóvel de Edinho Silva no fim de semana.
Fernando Haddad faz menos de 20% das unidades de ensino infantis prometidas para 2014.
Tribunal de Contas do município indica que a Prefeitura de São Paulo construiu 19 das 111 creches e escolas previstas.
Queda de 12,6% nos homicídios em São Paulo entre 2004 e 2007 é atribuída ao Estatuto do Desarmamento.
No Brasil, de 2003 a 2012, a lei federal evitou 121 mil mortes em todo o Brasil.
Afeganistão diz que líder do Talibã morreu em 2013.
Mullah Muhammad Omar chefiava o grupo secretamente e também era aliado da Al-Qaeda.
França faz reformulação na polícia para fiscalizar o túnel do Canal da Mancha.
Em meio ao crescimento no número de imigrantes que tentam chegar à Grã-Bretanha, um sudanês morreu atropelado.
Sem dinheiro, Romário vai à Suíça e diz não ser o dono da conta de 7 milhões e 500 mil reais.
O senador foi acusado de não ter declarado à Receita Federal conta no exterior.
Essa é uma polêmica em que a gente vai ter de esclarecer. Ele tem direito, evidentemente, como todos nós, a se defender das acusações. Numa matéria publicada na revista Veja no último fim de semana, ele diz que o extrato era falso, que ele não tem aquela conta, que não tem, portanto, nem a conta, nem esse valor de 7 milhões e 500 mil reais. Ele tinha dado declarações um pouco confusas, dizia que não se lembrava bem o que fechou de conta, que ele jogou em vários times no exterior, que não se recordava. Mas é necessário esclarecer. Ele fez uma festa ontem através das redes sociais, né, dizendo que foi até lá e não achou dinheiro.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú. Itaú, patrocinador oficial do Rock in Rio.
8h37.
Repita.
8h37.
Love of my life, my gelo. You've broken my heart. Tem drinks e banheiro. Love of my life, tem tudo aqui. Petisco.
Promoção Itaú VIP no Rock in Rio. Você e 5 amigos na maior mordomia. Cadastre-se no itaú.com.br/rockinrio. Itaú, feito pra você.
Certificado CRAI/NF número 040225/2015. Participação até 19 de agosto de 2015. Consulte o regulamento.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja e 100. Tudo sem juros no super mês de aniversário. Loja e 100, 63 anos. A proibida é gostosa demais. Pega essa gostosa você também. Beba com moderação. E Engove, tenho sempre meu Engove. Se tem festa é assim. Bom Engove para você, bom Engove para mim. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Oi, Ana, Mauro Bertin.
Bom dia a todos. Bom dia, Denise. Foi bom uma dia, partidaça ontem do São Nossa. Paulo, que não merecia perder. O problema é que o Galo merecia vencer. Então não foi 3-1 pro líder do campeonato.
De 3?
Mas, assim, poderia talvez, ou poderiam outros jogadores do São Paulo, aquela coisa, no bom sentido, claro, não façam isso, crianças, aquela coisa de apanhar de cinta no vestiário, porque falaram, não é possível recuar a bola pro goleiro desse jeito. Mas era um goleiro inexpugnável. São Vitor do Horto, e agora também do Mineirão, estava com a camisa nunca antes vista, número 2019. porque é o contrato dele que foi estendido até 2019. Se a moda pega, imagina a camisa do Romário, então, como vai ser 7 milhões e meio, mas não é dele. Agora, foi uma partida maravilhosa. O Mineirão, que ainda está na triste memória dos brasileiros pelo que aconteceu ano passado e justamente este ano completará 50 anos de história, teve uma das suas melhores partidas dos últimos tempos, para não dizer do futebol brasileiro. Foi 3-1 para o Galo, professor, mas foi um jogaço.
É, agora, parece, não sei, que eu já tinha falado aqui, os São Paulinos hoje estão muito tensos, irritados. Parece que vão ser proibidos de usar o prato, né, hoje, né?
Olha, eu preferia jogo ruim e vitória.
É, acontece
não
isso.
Não tem mérito nenhum jogaço. Jogo bom, não.
Se o São Paulo tivesse ganho por 4-3 ou 5-4, não seria nenhum absurdo. É. Jogou muito bem o São Paulo, o problema para o São Paulo é que a fase virou. Aliás, a fase do Galo é quase que perene. De 2013 para a conquista da Libertadores, é um time que vem muito bem.
Mas na briga, Galo ganha de pato e ganso mesmo.
Ganha de até história, porque o do ganso não é muito não de briga, o pato não tem tido muito sangue, embora faça seus gols e num belo cruzamento do Ganso, é fato que o Prato fez a diferença e o Galo segue na frente, mas com um vice-líder que começa a jogar cada vez mais consistente. O Corinthians e Itaquera.
Eu não vi o jogo, foi contra-ataque. Foi contra-ataque que pegou o São Paulo desprevenido lá atrás.
Também.
O São Paulo jogou bem.
Jogava muito bem, José Val. Criava oportunidades, estava mais com a bola, criava mais chances quando levou o primeiro gol no contra-golpe. E os três zagueiros do São Paulo parecendo nenhum. Né? O São Paulo pareceu jogar num 0-5-2, porque eles não estavam no lugar algum. O Hudson, inclusive, saiu jogando como se fosse, sei lá, um Roberto Dias e passou a bola como se fosse eu pro terceiro gol e acontece, a fase do Prato é muito boa. E a do Corinthians também é. 3-0 diante do Vasco. Primeiro tempo não foi tão fácil, o Vasco estava direitinho, mas com um minuto, aquela movediça dinâmica do time do Corinthians com Elias e Renato Augusto voltando a jogar bem, fizeram um, fizeram dois, fizeram três. É o tiki-taka. É, diz aqui, Patrick. É, começa assim, quando falaram que o Corinthians ia ganhar a Liga dos Campeões, perdeu pro Guarani do Capital. Pouco mais de pés no chão, o Corinthians vai brigar pelo título e vai brigar com cada vez mais boas equipes. É o São Paulo que ainda não tá fora da briga, apesar da Denise e da corneta, e até os corneteiros palestrinos, como eu, acham que agora o Palmeiras vai.
E a rodada
se completa no fim de semana, é com o Allianz Parque recebendo um jogo de duas equipes do mesmo nível, Palmeiras Atlético Paranaense, Palmeiras melhor que o Furacão, ingressos praticamente todos vendidos, Palmeiras já conseguindo até o final deste... Não, o mês já está acabando, mas no comecinho de agosto já conseguiram a receita prevista para o Allianz Parque por tudo aquilo que a torcida está sendo.
E o Santos, o professor?
O Santos, o professor, né, professor, está começando a ter jeito de time.
Está começando de pouco em pouco. Nós vamos atropelando por fora, tal, para chegar
ainda
em décimo.
Ainda muito por fora, nono. Mas não era time para aquele desespero de que ia cair.
Claro.
Um time
que domingo tá contra o...
Domingo
contra o Flamengo.
Contra o Flamengo, lá. Com mais de 1 bilhão de torcedores que fizeram uma fila fantástica ontem para comprar ingressos no Maracanã.
E vai passar pela televisão. Eu já vi uma maldade aqui, que domingo vai ter um time grande jogando, por isso que vai transmitir a televisão o jogo do Flamengo. Você percebe como as pessoas são maldosas.
E esse negócio de audiência nem sempre é a melhor coisa, ainda mais a gente sabe, na televisão brasileira, a TV aberta ou cada vez mais TV escancarada.
Mauro, obrigado. Bom dia.
Um abraço, bom dia, até mais.
8h42.
Repita.
8h42.
E agora a informação do São Paulino, Daniel Lian.
Pois não, e a partir do próximo dia 1º de agosto terá início a Copa Babalu Jovem Pan de Futsal Intercolegial. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Felipe Michelotti, executivo de marketing da Mondelez, empresa proprietária, entre outras marcas, da Babalu. Felipe, uma competição que chamará todos os holofotes aos jovens.
Isso mesmo. Agora, no dia 1º, nós iniciamos uma parceria com a Jovem Pan. Vão ser mais de 130 colégios participando desse campeonato. É um campeonato que vai acontecer no estado de São Paulo, reunindo escolas estaduais, municipais e particulares, em que nós esperamos revelar aí grandes talentos do futebol do futuro que vão defender aí o Brasil nas grandes competições, como já aconteceu no passado nos 25 anos de história que a Copa Intercolegial tem, que vocês organizam.
É, aliás, é uma tradição nesta competição a descoberta de novos talentos que atuaram e alguns ainda atuam em grandes clubes e até mesmo na seleção brasileira. Alguns casos como Zé Elias, William, Jô, Juninho Paulista, o Denner, Caio Ribeiro, dezenas de talentos, tanto no futebol de campo quanto do futsal. O que representa uma ação como esta?
Daniel, estar perto dos jovens, e nós estamos falando de uma Copa Sub-16, é muito importante para a marca. tanto pela parte de estímulo à participação dos esportes, quanto pelo posicionamento que nós temos de produto, de ser Babalu chiclete bom de bola. O chiclete bom de bola nada melhor do que ele estar relacionado com o futebol, com a juventude, a gente estimulando essa prática esportiva desde a adolescência para revelar, assim, aí, como nós falamos, grandes talentos e o futuro do nosso futebol no Brasil.
É, e é o esporte que é a grande paixão nacional, né?
Isso mesmo. É, o futebol faz muito parte do nosso dia a dia. É, nós crescemos com o futebol e Babalu é uma marca que traz um pouco desse saudosismo, dessa história. É uma marca que existe no Brasil desde 1984 e nós constantemente investimos nessa marca e agora entramos aí com a Copa de Futsal Intercolegial com mais uma exploração para a gente trazer o chiclete que todos nós conhecemos de infância, redondinho, macio, com recheio líquido, que é ótimo para fazer bola.
É, e na Copa, com cerca de 130 escolas, duração de 4 meses e com jovens até 16 anos, sub-16, ocorrerão muitas atividades, né, durante toda a Copa Babalu Jovem Pan?
Ao longo de todo esse processo, nós vamos revelar quais são os jogadores bons de bola. Então, constantemente, vamos estar elegendo o melhor jogador da rodada. Vai ter, em paralelo, também uma competição de quem faz a maior bola com chicletes, totalmente linkado com o conceito que a gente está trazendo de ser o bom de bola. E garantimos aí muita diversão para esses jovens de menos de 16 anos, muito sucesso para a Copa e para todas as ativações. Vem muita surpresa por aí.
Trata-se de um evento que leva a família, a torcida e que realmente mobiliza as escolas, os alunos. É muito legal, uma emoção especial ter todo esse acompanhamento no rádio e na internet, não?
Chama muito a atenção, não só dos alunos, mas também das famílias. É, um lado muito interessante, muito legal que existe disso é que vai existir a transmissão ao vivo desses jogos pela Rádio Jovem Pan. Nós vamos ter transmissão pela internet também, com imagem dos jogos, narração do Vanderlei Nogueira, do Vampeta, grandes nomes do futebol envolvidos nesse projeto, que trazem uma grande credibilidade e uma memória muito nostálgica disso. Imagina o quão legal, Daniel, é você ter o seu filho jogando futebol com uma transmissão do Vanderlei Nogueira e os comentários do Vampeta enquanto ele está jogando com os amigos dele no colégio.
Para finalizarmos, você é bom de bola?
Olha, me viro. Não sou um expert em futebol, mas dou conta do recado.
Não faz papelão.
Não dá para passar vergonha.
Tá certo. Felipe Michelotti, executivo de marketing da Mondelez, empresa proprietária, entre outras marcas, da Babalu. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Sucesso na Copa Babalu Jovem Pan de Futsal Intercolegial.
Daniel, muito obrigado pelo convite e nos vemos aí na abertura e durante toda a Copa, vivendo esses momentos de grande emoção de Babalu junto com a Jovem Pan, revelando os talentos, quem vão ser os bons de bola desse ano.
Agora em São Paulo, 8h47.
Repita.
8h47. Meia hora do seu Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú, patrocinador oficial do Rock in Rio.
Love of my life, my gelo, you've broken my heart, tem drinks e banheiro, love of my life, tem tudo aqui.
Promoção Itaú VIP no Rock in Rio. Você e 5 amigos da maior mordomia. Cadastre-se no itaú.com.br/rockinrio. Itaú, feito pra você.
Certificado CRAI/MF número 04022/2015. Participação até 19 de agosto de 2015. Consulte o regulamento.
Você conhece o Volkswagen Constellation 24280? É o caminhão mais vendido do Brasil. Ele tem a cabine mais confortável do mercado. A opção de câmbio automatizado V-Tronic garante o menor consumo médio de combustível e mais eficiência na troca de marchas. O Constellation 24280, disponível nas versões 6x2 e 8x2 com PBT de até 29 toneladas, tem o melhor custo operacional, o melhor pós-venda do mercado e ainda é equipado com motor MAN de 280 cavalos que dispensa o uso do ar. 32. Venha conhecer as condições imperdíveis deste mês em nossas concessionárias.
Pedestre, use a faixa.
Jovem Pan, aeroporto. Oferecimento Azul. Mais de 100 destinos e as melhores ofertas. Faça sua reserva.
Muito bem, nós temos 8 voos atrasados neste momento, de acordo com o site da Infraero, 2 em Florianópolis, 1 em Foz do Iguaçu, no Paraná, e Foz do Iguaçu é por causa de neblina também, o nevoeiro pegando pesado no sudeste, também na região sul. Temos 1 em Porto Alegre por causa do nevoeiro, 1 no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em função do fechamento de Congonhas aqui em São Paulo, e 3 no aeroporto de Congonhas.
Os Minions são divertidos, irresistíveis e, como você, podem ir com a Azul até a Universal Orlando Resort. Compre uma passagem entre 15 de junho e 31 de julho e concorra a 4 viagens para o Universal Orlando Resort, mais 40 kits personalizados dos Minions. Promoção registrada na Caixa Econômica Federal. Consulte regulamento no site voeazul.com.br/promoção-minions. Azul, você lá em cima.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
8h49.
Repita.
8h49.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo, o PT está com medo dos novos delatores ainda desconhecidos?
Está sim, vamos ver. O Ministério Público anunciou nesta quarta-feira que há 6 outros acordos de delação premiada que correm em sigilo, além de uma lista de 16 nomes que foi apresentada, a saber, Paulo Roberto Costa e seus familiares, Marici, Chane, Ariana, Humberto e Márcio, o ex-gerente da estatal Pedro Barusco, doleiro Alberto Youssef, seu ajudante Rafael Ângulo Lopes, Dalton Avancini e Eduardo Leite, diretores da Camargo Correia, os lobistas Júlio Camargo e Chinco Nakandakari e os empresários Augusto Ribeiro, Lucas Patti Júnior e João Procópio. Como da lista do MP não constam os nomes de Milton Pascovitch e do empresário Mauro Góes, o último a fazer acordo, então seriam apenas 4 os delatores por enquanto desconhecidos. As especulações correm soltas. Góes, autor das mais recentes acusações, detalhou ao MP como funcionaria o esquema da Andrade Gutierrez, mantido no exterior, segundo ele, para distribuição de propinas. Ele sustenta que, por meio da subsidiária Zagope Angola, a empresa teria repassado recursos para uma offshore da Suíça que ela própria controlaria, a FAD Corporation, de onde migrariam para as contas do petista Renato Duque, ex-diretor de serviços. Segundo o MP, houve pelo menos 83 repasses de propina entre julho de 2006 e fevereiro de 2012 da conta de Góes para de Pedro Barusco, que abrigariam também propinas para Duque, que era o chefe de Barusco. O total das operações teria chegado ao ponto MP a 6,42 milhões de dólares. As especulações ficam agora por conta dos 4 outros delatores anunciados pelo Ministério Público. Entre eles pode estar um nome que leva verdadeiro pânico ao PT e que até agora ao menos tem se mantido um túmulo, o petista Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras. Quando se deu a primeira prisão de Duque, circularam com força os boatos de que ele teria dito que não cairia sozinho. Depois obteve um habeas corpus no Supremo e a temperatura baixou. A segunda prisão, acusado que foi de tentar esconder ativos, levou a uma nova elevação da tensão. Comenta-se nos bastidores que a família pressiona Duque a fazer o acordo de delação premiada. Há 2 semanas, seu advogado chegou a dizer que essa não era uma hipótese descartada. Nos próximos dias saberemos. O PT está mais ansioso do que nós. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Agora 8h52.
Repita.
8h52. Escolha de nomes da TV para concorrer a cargos públicos revela o desgaste de políticos tradicionais, mas nem sempre é garantia de voto.
A corrida à Prefeitura de São Paulo em 2016 deverá ter 2 profissionais da TV, José Luiz da Atena, do PP, e Celso Russomano, do PRB.
Uma outra possibilidade na disputa é o presidente do Grupo Lide, o empresário João Dória Júnior, que comanda um programa de entrevistas.
O antropólogo da Unesp, Cláudio Bertoli Filho, diz que os nomes têm imagem vendida pela TV e não necessariamente serão bons administradores.
De um lado, nós estamos cada vez mais descontentes ou descrentes com os políticos e administradores tradicionais. E, por outro lado, nós temos aí personagens que se expõem diariamente na mídia e que vendem uma imagem. Então, essa imagem que é vendida vai preencher exatamente essa lacuna deixada pelos políticos e administradores. E daí é uma tendência da sociedade em aceitá-lo como um bom administrador, no final das contas, sem prova alguma.
O professor Cláudio Bertoli lembra que José Luiz da Atena brada contra a violência e Celso Russomano pelos direitos dos consumidores.
O cientista político da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, Jairo Pimentel, diz ao repórter Tiago Berraiche que ser bom de mídia não rende votos.
Existe
existem outros fatores que contam mais, dentre eles a força, a grana que vai ser investida na campanha. Partidos pequenos têm menos capacidade e isso acaba desequilibrando o jogo eleitoral. Se ele, de fato, quer se colocar como uma coisa independente, sem uma estrutura partidária por trás para poder ajudá-lo, ele já está começando com o pé errado, porque os outros partidos, os outros candidatos vão ter uma estrutura mais forte.
Stop. Político Jairo Pimentel lembra que os partidos como o PSDB e o PT não abrem mão dos políticos tradicionais e têm mais recursos para a campanha.
Em 1989, o apresentador Silvio Santos anunciou que iria concorrer à presidência da República, mas a candidatura foi impugnada pela Justiça Eleitoral.
Lembrar que em 1989, realmente foi a eleição presidencial com o maior número de candidatos, 22. E em certo momento da campanha, o animador e empresário Silvio Santos comprou um partido que era de um pastor chamado Armando Correa, que vendeu o partido que não tinha registro plenamente legal. Deu um golpe no Silvio Santos, que ele ficou como candidato... Em nome de Jesus, ele ficou candidato cerca de 2 semanas. Eleitoralmente, ele tirava votos de Fernando Collor. Foi uma eleição atípica, né? Depois de 29 anos, foi eleição presidencial. É diferente no caso de uma eleição municipal, como teremos o ano que vem, porque uma coisa é uma pessoa conhecida pelo trabalhar nos meios de comunicação ser candidata a vereadora, a deputada e a senadora. Né? Especialmente a vereadora e a deputada, que são cargos proporcionais. Dessa forma, você traz a sua popularidade e vai vir um recordista de voto. Outra coisa é ser candidato ao executivo, a prefeito, a governador e a presidente da República. Dificilmente esses, numa cidade como São Paulo, que não há registro, né, de uma vitória de candidatos com esse perfil, assim como, por exemplo, no Rio de Janeiro, tal, assim como em Belo Horizonte, nos 3 maiores colégios eleitorais cidades, né? Não há registro desse tipo. E na hora que começar a campanha, as pesquisas vão dar lá em cima, 20%, 30%. Começa a campanha, começa o tiroteio, eles vão descer a ladeira rapidamente e tal. E especialmente esses dois citados, o senhor Russomano e o senhor lá que faz aquele programa policialesco lá, da Atena, aquela coisa pavorosa e tal. Então, eu creio que ainda está muito cedo, vale lembrar. As filiações, as mudanças de partido, é até final de setembro, né? Um ano antes das eleições. Por exemplo, o destino de Marta Suplicy, ninguém sabe se vai ser o PSB, se vai ser o PMDB. Hoje, inclusive, é mais provável que seja o PMDB, desde que o PMDB rompa com o governador Haddad, com o prefeito Haddad. Em suma, é um cenário ainda muito complicado, e mostra, por outro lado, a fragilidade do prefeito. O prefeito hoje é um candidato à reeleição fadado a um grande fracasso, provavelmente pelos indicadores que nós temos hoje de pesquisa, ele não chega sequer ao segundo turno.
8h57.
Repita.
8h57.
Vamos agora saber os destaques do Radioatividade com Madeleine Lasco. Bom dia, Madeleine.
Bom dia, Raquel, Vila e Joseval. Vocês conhecem esse som? É isso mesmo, a buzina do motoboy. E geralmente a única coisa que a nossa sociedade ouve deles. A gente trouxe aos estúdios do Radioatividade o Gil Almeida dos Santos, presidente do Sindimoto, que tem uma ideia polêmica. Dar as ciclofaixas para os motoboys.
O trânsito, ele é feito de pessoas e nós também somos pessoas e exigimos respeito e queremos nosso espaço. O que a gente não acha justo são 400 quilômetros de faixas fantasma, entendeu? Que tem esparramado pela cidade, sendo que morre 500 motociclistas por ano, só aqui em ruas e avenidas da cidade de São Paulo, e tem zero de investimento. Com essas faixas aí que as bicicletas não estão usando, pode liberar, enlarguecer um pouquinho que a gente usa, põe um limite de velocidade legal e você vai ver que elas todas vão deixar de ser fantasma do dia para a noite. Esse é o meu ponto de vista.
Mas não é o ponto de vista da Renata Falzoni, que é cicloativista.
Você advogar que não tem que ter estrutura para ciclista não está de acordo com a lei nem com aquilo que a gente prega no sentido de harmonização e de somar, meu querido.
Veja bem, o Brasil tem 20 milhões de motociclistas já, né? 20 milhões de motocicletas.
Por uma frota de 60 milhões de bicicletas.
Exatamente. Exatamente, mas eu vou falar a real para a senhora. Eu moro na região do Grajaú, onde tem 1 milhão de pessoas. Lá tem uma ciclofaixa. Eu acho difícil aqueles povos vim pedalando de lá para os seus pontos de trabalho. Trabalhar 12 horas por dia, depois... Não, a senhora falou, deixa eu falar um pouco. Deixa eu falar um pouco, eu ouvi a senhora. Eu acho difícil. Eu acho que vocês viajam para a Europa e vêm de lá com essas modinhas da Europa para cá. Vocês deveriam viajar para uns países mais de terceiro mundo, que o Brasil está para país de terceiro mundo.
Os motoboys se dizem injustiçados. Mas a Renata Falzone lembrou o Gil do Sindimoto que eles andam no corredor, o que é ilegal. E são bem abusados.
O motociclista não poderia estar rodando no corredor.
É vedado esse artigo aí, o artigo 56 está vedado.
Todos os países por onde já pedalei e rodei. Então, corredor é uma exceção. O motociclista, para se manter vivo, ele tem que andar conforme a lei, com baixa velocidade e com respeito, principalmente a si próprio. Como qualquer pedestre, qualquer ciclista.
Se a gente for fazer um teste, que nem a companheira Renata sugeriu, de nós colocar as motos atrás dos carros, essa cidade para. E não tá prestes não do seu Haddad que não se cuide não, que tá prestes da gente fazer isso aí, entendeu? Pra gente fazer uma pequena demonstração o que é as motos andando atrás dos carros. O que acontece é que, tipo assim, se cria pequenos grupos que acostuma viajar pra Europa e esquece que São Paulo não é só essa metópolis aqui só juntada de Jardim Europa e Jardim não. São Paulo é muito maior do que isso.
A gente não pode negar que ouvir os motoboys dá uma outra dinâmica a esse debate sobre transporte. Eles são em número bem maior que os ciclistas, estão morrendo muito mais que os ciclistas, mas governo após governo são ignorados nas políticas públicas. Será que é porque motoboy não está na moda ou porque eles abusam demais da sorte e não convivem pacificamente com os outros veículos? Posta sua opinião lá no nosso site, jovempan.com.br/radioatividade.
Bem, acho que primeiro parabenizar o programa Radioatividade justamente por colocar essa questão, que é uma polêmica aqui em São Paulo e tal. Eu acho que com relação aos motoboys, os paulistanos têm uma relação de amor e ódio, né? É, de ódio quando é motorista e vê um motoboy passando pela direita, pela esquerda, parece filme de ficção científica, aquela loucura. De amor, quando ele pede a alguém, ele está querendo receber um documento e avisa para a pessoa, olha, eu preciso urgente esse documento. Ou ele pede comida e diz, olha, eu quero rápido, que eu estou com pressa tal. Quer dizer, ele é aquele que quando ele solicita o serviço, ele quer que o motoboy vá voando. E quando ele está guiando o carro e vê o motoboy passando rápido, ele reclama. Então, há uma relação de amor e ódio com os motoboys tal, na cidade de São Paulo. Mas eu rapidamente também lembrar o seguinte, eu não confio nas estatísticas, né? É, eu acho que o número de mortes de cerca de 500 aí em São Paulo... Não sei
45 quanto. Por mês, 1,5 por dia.
Eu queria realmente checar tudo isso. Assim como a dos policiais de hoje, eu desconfio de cada três policiais, dois tiveram colegas mortos, etc. Então eu desconfio de todos esses dados, né? Nós temos que resolver essa questão. Foi lembrada pela senhora que estava falando sobre bicicleta, que realmente eles não podem estar no Código Nacional de Trânsito, andar entre os carros, tal, como fazem... regularmente. Aí ele lembrou a seguinte questão, se nós não fizermos isso, o trânsito para. Que ele também tem razão. Também então para. Veja como é que a coisa é complicada. Né? A cidade precisa do motoboy. O motoboy hoje faz parte da vida econômica da cidade.
É muito importante.
Muito importante. Eles não são reconhecidos como muito importantes. Está uma relação sempre de hostilidade. Por outro lado, há atos hostis que os motoboys cometem. Quem já viu eles passarem com os dois pés levantado, vai levando os retrovisores. Quando, sem querer, acontece qualquer dilema, uma polêmica entre uma briga, uma altercação entre motorista e motoboy, para 300 motoboys e cerca o motorista, etc. Quer dizer, essa questão tem de ser resolvida e nós não conseguimos o resolver tal. Ele tem razão dessa questão, por último, de última moda. O prefeito acha que está em Paris, nós estamos em Bombaim. Nós não estamos na França, nós estamos na Índia. A nossa cidade tem problemas de calçamento, de iluminação. Então, ele não sabe.
Não tem vaca na rua.
Só falta ter vaca. Só falta ter vaca e tal. Então, ele não sabe, como ele não conhece a cidade, se soltar ele na Vila Nhocuné, ele não volta para a casa dele. Ele não conhece a cidade de São Paulo. Essa que é a grande questão. É um prefeito oculto, ninguém sabe onde ele está. Então, a questão que se coloca, foi muito bom discutir essa questão dos motoboys, mas nós temos que resolver. resolver essa questão de mobilidade urbana, sem excluir o papel dos motoboys, que hoje eles são fundamentais. E a cidade no Brasil que tem o maior número de motoboys, não sei se no mundo, não sei, é uma boa pesquisa para se fazer, e eles são indispensáveis para a economia da cidade. Não, e tem música do Seu Jorge. O Seu Jorge tem uma música sobre os motoboys também.